Uma pessoa iniciou um estudo com o livro Um Mundo Dentro de um Mundo e lá encontrou várias sugestões para o estudo das cores. E ela percebe que ela deve fazer algum trabalho com as cores, que isso está presente no coração dela. Mas no seu nível consciente ela não sabe o que fazer. E ela percebe também uma inspiração e uma ajuda no sentido de trabalhar com as cores. Então ela gostaria de se localizar neste assunto. Após a purificação planetária, muitos trabalhos de cura vão ser através das cores. Então, hoje nós temos medicamentos, temos cirurgias, temos vários métodos para tratamentos. Mas depois da purificação, esses métodos todos serão exceções e vai se curar por outros processos. E as cores é um deles. Aqueles que estiverem aqui já terão outros corpos mais sutis. Pode não haver tanto trabalho no plano físico das pessoas, porque a Terra já terá sido purificada, mas poderá restar algum trabalho a fazer no corpo etérico, no corpo astral, que não são físicos. Algumas pessoas estão intuindo esses processos, outras pessoas já estão usufruindo desses processos porque têm facilidade para imaginar e às vezes encontram também colaboração em algum terapeuta encarnado, ou em algum médico, em algum curador. Pelo que se experimenta hoje, pelo que está sendo antecipado, a gente vê que o trabalho com as cores influi sim nos órgãos físicos do corpo, mas parece que o maior trabalho que isto faz é nos corpos sutis, nos corpos internos. Tanto assim que as pessoas se sentem bem harmonizadas, independentemente do resultado físico que dá. Alguns tratamentos com as cores estão sendo feitos, mas isto, pelo que a gente observa, não é programado. Então a gente não pode dizer, olha, vamos fazer um tratamento com cores, porque pode não surtir nenhum efeito. Aqui tem vários fatores que jogam, inclusive o karma do indivíduo, a sintonia que ele tem com processos de cura sutis, a participação dele no quarto raio, no raio da harmonia. Enfim, há uma série de fatores, então não se poderia programar um trabalho com cores efetivo, a não ser que fosse um trabalho teórico. Nós vemos isto em alguns tratamentos que se faz aqui. Se dispõe de cores, de tecidos coloridos, se dispõe de pessoas que sabem trabalhar com isto, mas não é em todos os tratamentos que isto é usado, porque, como se disse, isso não é programado. Então, na hora de atender uma pessoa, na hora de um procedimento, ali pode ficar claro que se deve trabalhar com cores. Mas se isto não é indicado, se trabalha de outras formas. Então, eu não sei se a gente pode se programar para trabalhar com cores, porque há certos momentos em que não é esse o trabalho, há certos momentos em que o processo pode ser outro. Um dos princípios desse trabalho é que nós teríamos que ser levados pelo ambiente, pela vibração do ambiente, pelo terapeuta, por aquele que está encarregado de fazer o nosso tratamento. Nós podemos ser levados por uma série de fatores, pelo próprio atendimento, pelo próprio contato na hora do atendimento. Nós podemos ser levados a uma harmonia com alguma energia. E a pessoa que está conduzindo o tratamento percebe que energia é aquela. Então ele coliga aquela energia com uma cor. Então o terapeuta percebe uma energia de cura que está ali presente, percebe uma força curadora que está ali presente, mas não adianta ele falar nisso para o paciente, porque o paciente não está percebendo a mesma coisa e ele não teria como descrever a energia que está ali disponível. Então ele diz: veja a cor tal. E aí o paciente, visualizando aquela cor, imaginando aquela cor, ele entra em contato com a energia presente. A pessoa que está tratando do procedimento, a pessoa que está cuidando, pode até dizer: agora imagine esta cor sobre esta área do corpo que está sendo tratada. Então é uma forma do paciente colocar aquela energia ali, colaborar com aquela energia, e se obtém então um alívio, porque aquela cor está representando uma energia que está ali sendo invocada desta forma. Antes que esta energia comece a agir, pode-se perceber a presença dela. E então o terapeuta ou o curador, percebendo esta presença, ele se concentra naquilo que está sendo irradiado ali por aquela presença. Ele se concentra, então ele retém aquela possibilidade. Aquilo é o terapeuta que está fazendo. Ele retém aquela radiação, aquela força curadora que está ali. E ele retém até que o paciente faça contato com aquilo e comece a absorver. Mas ele não projeta aquilo sobre o paciente, porque isso seria magia negra. E muita gente faz isto. E por isto que é delicado se lidar com estas coisas, porque nem todo mundo usa isto como cura branca. Usa-se isso também com outros métodos, que aqui nem se cogita. Então, o trabalho com a cor, assim aplicado, está muito entregue à capacidade do paciente de entrar no trabalho. Porque se o paciente não entra no trabalho, ninguém vai projetar uma cor sobre ele. Porque isto seria quase um tratamento artificial. Não seria muito diferente de um tratamento de projeção de cor que se pode fazer em qualquer hospital. Então, o terapeuta ou a pessoa encarregada do procedimento deve ter uma afinidade com aquela energia, deve ter percebido aquela energia, ele se mantém presente diante daquela energia e com isto possibilita um campo energético ali. E ali se trata de ajudar o paciente a entrar em harmonia com aquilo, ele fazer harmonia nele, ele fazer ordem dentro do ser dele, para que ele possa captar, para que ele possa usufruir daquela presença. E é o paciente, imaginando aquilo como cor, que vai ele mesmo autorizando que aquela energia vá fazendo um certo efeito no seu corpo físico. Então se poderia obter resultados com o trabalho com as cores até imediatos, mas seriam resultados paliativos se não é feito todo este trabalho de harmonização com a pessoa que precisa daquilo e ela também trabalhar, ela também fazer com que aquilo se torne uma realidade. Então aí está toda uma técnica, que não é só projetar a cor, mas é levar o paciente a se harmonizar com aquilo, através da imaginação, devoção, para que aquela radiação possa realmente fazer o trabalho. Estas coisas não estão lá no livro Um Mundo Dentro de um Mundo, ali a coisa está um pouco obscura, mas se a pessoa fizer uma introspecção, ficar em silêncio, não ficar elaborando mentalmente estas coisas, mas agir realmente com o coração, a pessoa vai chegando nesses processos e vai tendo a oportunidade de experimentar isto. Pode ser que sobre si mesma ou com outras pessoas. Mas estas coisas a gente teria que ter cuidado para não programar. Isto não é programado. Então pode haver um grupo interessado nisto. Isto tudo tem que ser entregue, isto tudo tem que ser colocado na intenção, aguardar sinais, porque senão fica uma dessas coisas teóricas que as pessoas depois se cansam porque não vem resultado nenhum ou vem resultados paliativos. E esses grupos, quando se faz esses trabalhos em grupo, isto não é chamando as pessoas para reunir o grupo, esses grupos se formam nos planos internos, esses grupos se formam interiormente e algumas vezes se formam no plano físico. Então no plano físico não é a convite e nem porque a pessoa se interessa por isto, isto não chega a resultado algum. Isto precisa que esteja realmente acontecendo algo nos planos internos, que as pessoas tenham afinidade com estas coisas, e aí o grupo no plano físico vai servir para desenvolver, proporcionar a construção de um ambiente, de uma energia entre aquelas pessoas, e depois o resultado fica entregue. A gente também não precisa ficar esperando, porque esses trabalhos sutis nem sempre dão resultado imediato. Há trabalhos sutis, internos, espirituais, que dão resultado até em vidas futuras. Então precisam ser pessoas já preparadas para não estarem ali ansiosas, querendo materializar de imediato uma cura, um resultado. Enfim, as pessoas devem ter um certo trabalho já em si para lidarem com estas coisas sem nenhum interesse prático. Não sei se isto é pedir muito, mas é bem a coisa. Quer dizer, se você tem um interesse prático, um interesse material que estas coisas aconteçam, pode até acontecer, mas não com o efeito interno e não com o efeito mais duradouro ou definitivo que podem produzir. Acontece, sim, da gente ter interesse por este assunto e logo se formar um grupo para fazer isto. Pode ser um caminho para uma pesquisa, para um estudo e tudo mais, mas o trabalho efetivo com as cores subentende uma certa atitude interna desinteressada pelos resultados, me parece. Mas há outras pessoas que trabalham diferente e outros pontos de vista também sobre isso. Hoje é o dia das perguntas que se pode responder de muitas maneiras. Uma pessoa leu que existe o elixir da longa vida. E o que, que isso tem a ver com a hierarquia Antuaki? Aqui de Figueira, porque a pessoa sabe que Antuaki e Saint-Germain são a mesma energia. E é Saint-Germain que falava do elixir da longa vida. Quando Saint-Germain falava do elixir da longa vida, se é que ele usava este termo, ele estava se referindo a uma certa qualidade de luz e a uma certa qualidade de fogo cósmico, de energia cósmica. Esta determinada qualidade de luz e este fogo permitem a transmutação, permitem a transmutação das energias em nós. E tomar o elixir da longa vida seria nós entrarmos em um relacionamento com esta lei da transmutação e ficarmos permanentemente relacionados com essa mudança. Porque aí nós vamos nos liberando de certas leis da vida material e vamos então nos relacionando com leis imateriais, com raios imateriais, com energias imateriais. E se nós vamos nos aproximando do imaterial, aí está a longa vida. Porque imaterial não morre, o que morre é o material. Agora, é a entrega a esta lei superior, ou a entrega a estas leis superiores, e a dedicação a essas leis superiores, porque existem as leis superiores que estão num outro nível, além das leis humanas, além das leis materiais, existem outras leis. Então nós vamos nos dedicar a estas outras leis, e com isto, aquilo que é material em nós vai sendo transmutado. Então a longa vida não quer dizer que a gente vá viver longamente com as nossas partículas materiais. Quer dizer que, a uma certa altura, essas partículas materiais vão se desintegrar, mas a nossa vida continua, a nossa consciência de estar vivo continua. Então este é o elixir da longa vida, é você estar nessa entrega a estas leis superiores e vivendo estas leis superiores. Bem, isto influi sobre a duração das partículas materiais, influi. E é claro que se você tomou o elixir da longa vida, isto é, se você está realmente sintonizado com leis imateriais, e se a sua vida está já num processo imaterial, pode acontecer do seu lado material, do seu corpo físico, da sua vida física, se estender por mais um tempo. Ou pode ser que o seu material físico sobreviva por mais tempo material. Ou pode ser que o tempo material destinado para o seu corpo físico se mantenha, mas ele vive aquele tempo de uma forma mais sadia, de uma forma mais livre, de uma forma mais harmoniosa. Tudo isso é o elixir da longa vida. A consciência do indivíduo está coligada com isto. Então ele não vai morrer. Ele não vai morrer. Porque mesmo que o material físico dele se deteriore, fique decrépito e se desintegre, ele está lúcido, ele está vivendo. Então ele está lúcido em um plano onde não se morre, porque lá não tem matéria que morre. Lá tem coisa que se transforma, lá tem coisa que se transmuta o tempo todo. Então aqui nós não falamos no elixir da longa vida e nenhum de nós está procurando esse elixir. Mas nós estamos estudando as leis imateriais. Todo o nosso trabalho é de não permanecermos nas leis materiais, não permanecermos na vida natural. Então, é a mesma coisa. Só que, naquele tempo, entenderam que Saint Germain ia fazer um elixir na farmácia e ia dar para as pessoas beberem. E hoje nós estamos compreendendo melhor as coisas e não vamos beber nada para sermos transmutados. Mas para aqueles que quiserem compreender melhor esse elixir da longa vida, Saint Germain dizem que era observada a presença dele durante mais de 100 anos na Europa. E durante esses 100 anos, ele foi sempre do mesmo jeito. Nunca ninguém o viu jovem e nunca ninguém o viu velho. Durante cento e tantos anos, era sempre aquela idade. Vê que nós temos chances, né? E uma pessoa perguntou por que se estuda inglês aqui. Um idioma, num certo sentido, ele conforma o cérebro de um indivíduo. Então, se você fala um idioma, o seu cérebro acaba se moldando a certas coisas daquele idioma. Como, por exemplo, o ritmo com que aquele idioma se exprime, os sons, a vibração daquelas palavras. Então, se você sabe um idioma, o seu cérebro fica conformado a certas coisas daquele idioma. E um idioma exprime um certo nível de pensamento. E outros idiomas que têm a capacidade de expressar outro nível de pensamento. Em português, por exemplo, nós não podemos dizer certas coisas. Nem que a gente queira, não pode. Porque não exprime. O som não alcança a vibração daquele pensamento. Então, você saber mais que um idioma, todo esse mecanismo seu não só fica mais flexível, como você pode depois, ao se exprimir no seu idioma, ampliar o seu idioma. Porque você já está em outra vibração. Você já tocou outros níveis sutis de pensamento. Você já tocou outros níveis de situação. Então você acaba fazendo um serviço para o seu idioma. Quanto mais idiomas nós soubermos, mas vai haver interação entre eles, num plano sutil, num plano interno. E isto é uma colaboração para que haja um idioma universal para todos, que seria uma coisa muito benéfica, porque as pessoas se conheceriam melhor. E nós não sabemos quando, de repente, vai haver um impulso do plano. E quando poderá acontecer um idioma universal? Está previsto na Terra transformada que vai haver um idioma para todos. Mesmo que sejam guardadas aquelas formas de falar das regiões, mas vai haver um idioma universal. Assim está previsto. A menos que até lá as pessoas não falem mais, já estejam tão evoluídas que não se comuniquem mais por palavras. Veja, vamos pegar, por exemplo, a palavra Deus em alguns idiomas. Em todos os idiomas quer dizer a mesma coisa, mas não é. Não é, porque é outra vibração. Você muda Deus de idioma, muda a vibração. Muda o plano em que aquilo está sendo reconhecido. Então, Deus, em português, God, em inglês, Dio, em italiano, Dieu, em francês, Gott, em alemão, Dios, em espanhol. Parece tudo a mesma coisa, né? Mas não é. Isto não é a mesma coisa, porque cada som deste penetra mais a ideia que aquela palavra está querendo expressar. Por isso é que são palavras diferentes. Uma língua que diz Deus está aí apresentando um ritmo inclusivo. É uma palavra que, como ritmo, como vibração, inclui as coisas, junta as coisas. Já God não faz isto. God é outro som. God está sintetizando coisas que nós não podemos ali separar, porque não dá para separar God, não dá nem tempo. É muito diferente de Deus. Deus está incluindo, isto é um movimento de inclusividade. God não, você está diante da síntese. Percebe que é outro idioma? E o teu cérebro, a tua mente, subjetivamente, sabe isto, percebe isto, porque isto é vibração internamente, nos planos sutis. E se você diz Dio, você não está nem incluindo e nem sintetizando. Dio, você está apelando. É um idioma que apela. É um idioma que ora. Ora apelando. Isto é um ritmo. Então, se você aprende este idioma, inconscientemente, você entra nos ritmos deste idioma. Você enriquece os seus ritmos. Você compreende mais o que está atrás das palavras. Você percebe mais como verdade que está querendo ser expressa por aquela palavra. Dieu já colocou aí dentro a interiorização. Não diz God, nem Dio. Diz Dieu, diz para dentro isto. Isto é outro idioma. Então, se você diz Deus o tempo todo, e se de repente você diz Dieu, você está fazendo outro exercício com aquela comunicação. Você está fazendo outro trabalho com a sua expressão. Bem, não estamos nos referindo só aos idiomas falados, porque nós podemos pensar Dieu, podemos pensar God, podemos pensar Dio, pensar. Faz o mesmo efeito, precisa ser falado. Isto faz o mesmo efeito. Como Deus, quando diz Deus, eu me entrego a esse Deus. O que é que eu vou fazer? Estou entregue. Posso fazer mais nada. Vê, são coisas que estão nos idiomas e que nós entramos nesse ritmo, nós entramos numa outra coisa. A nossa mente fica mais rica. E internamente, você está diante de um idioma que é uma forma de compreender as coisas. Então, você está falando aquele idioma, você está em contato com aquela fonte. Então, internamente, coisas estão se abrindo em você. Coisas estão se ampliando. Só de falar daquele jeito. Porque há aqui uma comunicação telepática com estas fontes. Se falássemos sânscrito, ou se falássemos aquelas línguas antigas hindus, mas estaríamos com a constituição do homem toda clara dentro de nós. Coisa que não podemos expressar nas nossas línguas, nos nossos idiomas. Nesses idiomas ocidentais, não há sons que expressem a constituição do homem, por exemplo. Tem som para dizer alma, para dizer espírito, para dizer mônada, mas isso não é nada. Na mônada tem níveis vibratórios que os nossos idiomas não exprimem, só falam mônada. Não tem outra palavra. Mas você não quer dizer mônada uma coisa assim só. Você quer dizer um certo aspecto da mônada, não tem uma palavra, você precisa dizer várias palavras, você precisa concatenar ideias, já ficou intelectual. Não tem o som direto, não tem a vibração direta. Agora, se nós começamos a adestrar a mente, a abrir a mente, a abrir o cérebro, começar com um idioma, ou com dois idiomas, se a gente começa a fazer isto, nós vamos perceber que os idiomas podem ser vivos, porque são cristalizados em regras, cristalizados em convenções. Quer dizer, convencionou-se que aquele idioma é assim, que se escreve assim, que se fala assim, aquele idioma está morto, acabou. Porque uma palavra será sempre aquilo. Aquela palavra é usada assim. Então, quando um idioma se torna vivo, ele dura muito pouco nesta fase, porque em seguida ele já está se cristalizando, ele já está morrendo, ele já exprimiu tudo que ele tinha que exprimir. Então, enclausuraram ele numa gramática, enclausuraram em regras, em convenções, aí acabou o idioma, acabou. Porque você tem uma compreensão maior daquilo que você está dizendo, mas o som não exprime, a construção não exprime, a coisa está morta. Então, veja, saiu esta pergunta: por que que a gente estuda inglês? O inglês é aquilo que explicitamente nós estamos fazendo para colaborar com esta abertura, para colaborar com esse descondicionamento, com esse arejamento, e também para colaborarmos com. Se um dia houver um idioma universal, já está começando conosco. Quer dizer, eu não fico só idealizando, eu estou colaborando, estou fazendo, mesmo que não seja o inglês, mas eu estou nesse movimento de universalizar. Eu estou assumindo, eu estou me abrindo, aceitando aquilo que é universal, ou que poderia ser mais universal. Eu estou nesta energia de universalizar, mas sempre dentro de uma coisa cristalizada, porque é um idioma cristalizado, é um idioma que tem regras, então está morto, num certo sentido. Mas o trabalho espiritual aqui não é bem com o inglês. O trabalho com o inglês tem todos esses sentidos e outros sentidos que nós não conhecemos, porque isto em cada um faz um trabalho. Muitas vezes, para uma pessoa começar a falar um outro idioma, ela fica desbloqueada em certas coisas que ela estava bloqueada, em certos complexos, em certas limitações. A mente muito limitada, não conseguia entrar em certos assuntos realmente, compreendia, mas não entrava. Então, de repente, um idioma novo, uma coisa que mexe com a vibração dela, de repente desbloqueia o indivíduo numa coisa que nem com filosofia ia desbloquear. Dele falar palavras de outro idioma pode desbloquear nele coisas e ele aparentemente entende a mesma coisa, mas não é verdade. Ele entende mais. Então tem tudo isso, mas nada disso é a coisa. Porque com o inglês e com qualquer idioma não se chega naquele ponto em que a gente precisaria chegar com esta comunicação. Aqui, o trabalho espiritual mesmo, e que não é ensino de idioma, e que não é aprendizagem de idioma, e que também não é falar idioma, é o nosso trabalho com o Irdim. Isto que é o ponto. Então, para você fazer o trabalho com o Irdim, porque o Irdim não é uma coisa estruturada nesse mesmo sistema dos nossos idiomas. E as palavras em Irdim também não são traduzíveis. Então, nós estamos diante de uma coisa que eu nem sei se se pode chamar de idioma, mas que é uma forma de expressar, inclusive falando, através de outros sons. E para nós entrarmos nesse som, isto é, para nós estarmos diante de uma coisa totalmente descondicionada de regras, de significado, de tradução, para nós entrarmos numa coisa totalmente descondicionada no plano dos idiomas, para o Irdim brotar, para nós estarmos dentro deste som, que aqui não é internacional, que aqui é galáctico mesmo, não como estes sons que a gente pronuncia, mas é uma comunicação galáctica. Aqui é uma coisa ampla. E para você, então, ver isto brotar, sem você aprender, sem ninguém te ensinar, porque o Irdim é uma coisa que ninguém pode aprender e ninguém pode ensinar, aquilo é que vem, que brota. Você vai preparando os seus canais para isto, se descondicionando de idiomas concretos. E uma forma é você ficar coligado com mais de um idioma concreto. Você vai rompendo essas limitações. E aí você abre esses canais. Você vai ficando predisposto. E de repente, internamente, você está numa atividade interna. Está acontecendo um som lá dentro de você. E isto tudo é um processo. E o Irdim está aí como elemento muito importante. Os séculos, os costumes, nos acumularam de hábitos, de tendências, de idiosincrasias, e isto condicionou o nosso pensamento. Depois o pensamento foi criando os idiomas, cristalizou isso tudo nos idiomas. Então seria bom que nós, diante do Irdim, diante deste idioma, entre aspas, não ficássemos como estamos diante dos outros. E ao invés de perguntar o que significa este mantra, qual é o significado deste mantra, você realmente entoar aquilo, mas entoar, usar os sons ou usar a mente, de forma que aquele significado brote em você, e não é a mesma coisa que vai brotar dentro do outro. Não é a mesma coisa, porque o Irdim não está encapsulado num dicionário. Então, o Irdim vai suscitar em você um estado e vai suscitar no outro um outro estado. A mesma palavra, o mesmo som, o mesmo mantra. Mas nós teríamos que estar muito descondicionados para lidarmos com estas coisas. E claro que esse Irdim, essa atividade mântrica que pode haver dentro de nós, de nós estarmos com estes sons e com essas vibrações presentes, isto pode nos abrir de tal maneira que nós cheguemos a penetrar interiormente muitos significados. Então os idiomas vão ficar muito fáceis para nós, muito simples, porque antes de você aprender a palavra, você já está com significado dentro de você. Aí a palavra é simples, a palavra vem. Isto são formas da gente estar diante dos idiomas, que não tem o menor cabimento no estudo dos idiomas. Mas é isto que nós estamos fazendo aqui. É isto que deve estar acontecendo aqui. Aqui está acontecendo aberturas. Agora, a nossa mente é tão condicionada por uma forma de dizer de um certo idioma que não é a nossa, porque eu não sei se quando eu me volto para aquela divindade, se eu falo Deus. Isso não é minha expressão. Isto não é o meu impulso. Nem Dio, nem God, nem... Eu não falo Deus assim. Eu não estou diante disso desta forma. Então, eu vou encontrando a minha forma de estar diante disto, rompendo esses condicionamentos, rompendo estas coisas. O primeiro passo é você falar dois idiomas. É uma oferta. Você pode chegar nas coisas por outras vias, por outros caminhos. Mas como aqui surgiu a necessidade prática, agora aqui vem o terra a terra. Como aqui surgiu a necessidade prática de nós falarmos um outro idioma, porque tem vindo muitas pessoas aqui que não falam português, a partir desta necessidade desencadeou tudo isto. Porque realmente aqui, se você fala um idioma só, pode acontecer certas limitações, como acontece. E mesmo porque ajuda você a entrar na forma do outro se exprimir, na forma do outro ser, na forma do outro estar, porque aí você pode oferecer algo para ele muito mais adequado se você entrou de uma certa forma no ritmo dele. Então, se isto se descongela, se nós usamos os idiomas, mas se nós não estamos congelados, faremos uma coisa correta sem ser tão incorreto para o outro. Vamos chegar nisto. Mas precisa a gente romper todos esses limites nossos, que parece que não são limites, mas no fundo são. Tudo isso é limitação. Você está falando com uma pessoa e você está compreendendo a pessoa não pela fala. Você está conversando, ali está passando uma coisa, independentemente da fala, independentemente do significado que está sendo passado de um para o outro. É uma compreensão que vem desta mente ter sido descongelada, desta forma de dizer. Porque aí você começa a ver, a pessoa está falando, mas não é aquilo que está passando. Mas você está ouvindo uma coisa, e quando você está respondendo, você na realidade está respondendo outra coisa, que não são as palavras. Isto fica muito rico. Mas isto tudo tem a ver com essa estrutura mental e cerebral, que começa a se descongelar, que começa a se romper, embora nós estejamos muito satisfeitos com ela. Imagina se ela tivesse descongelada, como você estaria satisfeito? Muito mais. Porque aí você ia ver quanto gelo tem aí para derreter. E depois que ele derreteu, é que você vai ver, puxa, eu pensei que tivesse uma boa cabeça. Agora é que eu estou vendo. Me parece, sabe, que isto tudo oferecido como serviço, serviço à perfeição, serviço ao aperfeiçoamento, serviço às coisas serem melhores, às coisas serem mais sutis, isto se transforma tudo numa oração. Então eu estou numa aula de inglês, estou orando, e ali estão acontecendo coisas que vão muito além de eu estar aprendendo inglês. Vão muito além disso. Pois não.
A ONU já não formalizou o Esperanto como língua internacional?
São poucos os que falam Esperanto. Porque o Esperanto foi uma língua feita artificialmente. O Esperanto não nasceu assim. O Esperanto foi feito. Vale como intenção, como conhecimento, né, de que está no plano que vai haver um só idioma um dia. Então quem fez o Esperanto sabe disso internamente. Mas acho que não teve fé para esperar.